Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Covid-19. Secretários de saúde cobram mais verbas federais. Ministro da Educação será chamado pelos senadores para falar sobre estratégias contra a evasão escolar. Carga horária de enfermeiros e nova tabela do imposto de renda devem entrar na pauta de votações do Senado. Boa noite. Em audiência na comissão temporária da Covid-19, representantes das secretarias de saúde pediram reforço de recursos federais para o enfrentamento da pandemia. As principais reivindicações são leitos de UTI, medicamentos e vacinas. Detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
Ao alertar que neste momento a Covid-19 é mais grave, o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Carlos Eduardo Lula, disse que há falta de leitos de UTI, medicamentos para intubação e vacinas.
A situação, de fato, é preocupante. A gente precisa de aporte de recurso financeiro federal, é urgente.
Josafá dos Santos, do Ministério da Saúde, informou que, de janeiro a março deste ano, foram liberados mais de 1,5 bilhão para novos leitos de UTI. Já a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, defendeu revisão do cronograma de prioridades de vacinação em razão do aumento de hospitalização de jovens.
Não é hora da gente rever esse Plano Nacional de Imunização, a adoção de novos critérios mais atualizados à realidade do nosso país.
O novo relatório da Instituição Fiscal Independente aponta que o aumento no ritmo da vacinação é urgente. O documento também analisou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O repórter Pedro Pincer traz mais informações.
Segundo o relatório, o Brasil apresenta um ritmo lento da vacinação, com 780 mil doses ao dia. O diretor-geral da IFE, Felipe Salto, aponta que o crescimento da economia depende da redução dos efeitos da pandemia.
A recuperação da economia está diretamente associada à saída da crise da Covid-19, o que, por sua vez, está correlacionada diretamente com o ritmo da vacinação. O risco que nós vemos para esse ano é um crescimento abaixo do atualmente projetado pela IFE de 3%.
O relatório analisa ainda o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2022, com uma sobra de 38,9 bilhões de reais. Segundo Felipe Salto, as despesas do orçamento serão corrigidas pela inflação do fim do ano, mais baixa, enquanto o teto de gastos será corrigido pelo índice do meio do ano, mais alto.
Mas não necessariamente isso seria um aval para aumento de despesas públicas, uma vez que o déficit público ainda vai estar bastante elevado e a dívida pública acima de 90% do PIB.
A IFE aponta diferenças significativas nas estimativas de despesas primárias na LDO de 2022. Só a Previdência responde por uma divergência de 21,1 bilhões de reais. Enquanto o governo espera gastar 762,9 bilhões, a IFE projeta despesas de 741,8 bilhões.
E o governo editou uma medida provisória que libera mais 2 bilhões de reais para o combate à pandemia da Covid-19. A proposta será agora analisada pelo Congresso. O dinheiro vai bancar quase 8 mil novos leitos hospitalares e medicamentos usados na intubação de pacientes. Repórter Raquel Teixeira.
No total, são 2 bilhões 693 milhões de reais para custear a abertura de 7.960 novos leitos de UTI e a compra de medicamentos utilizados na intubação de pacientes, como bloqueadores neuromusculares, sedativos e analgésicos. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, criticou a demora do governo na pandemia.
Me parece que o governo fez uma aposta que não ocorreria uma segunda onda da pandemia. Isto comprometeu quantas vidas de brasileiros?
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, alertou para a necessidade de planejamento no uso do dinheiro.
Todo e qualquer recurso destinado ao combate da pandemia do coronavírus sempre é muito bem recebido e muito bem-vindo. O que a gente espera é que ele possa ser otimizado.
A MP tem efeito imediato, mas ainda precisa ser aprovada pela Câmara e depois pelo Senado.
E já chegou ao Congresso o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. A previsão é de um déficit nas contas públicas de 170 bilhões e um salário mínimo no valor de R$ 1.147. Repórter Rodrigo Rezende.
O governo enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022, prevendo um salário mínimo de R$ 1.147 e um déficit nas contas públicas de R$ 170 bilhões. A previsão de crescimento da economia é de 2,5% e a inflação de 3,5%. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, ressalta que um dos focos do projeto da LDO é a austeridade fiscal.
Nós temos como premissa básica de que todas as políticas executadas, elaboradas pelo governo e enviadas ao Congresso e as votadas pelo Congresso devem ter como liame comum o atendimento às regras fiscais e a manutenção da austeridade fiscal.
Mas o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, criticou o valor do salário previsto para 2022.
A previsão do reajuste do salário mínimo é R$ 47,00. Para o ano que vem. O salário mínimo é a maior política de distribuição de renda e combate à pobreza que temos.
A proposta de lei de diretrizes orçamentárias será analisada agora pela Comissão Mista de Orçamento antes de ser votada pelo Plenário do Congresso Nacional.
Líderes partidários pediram a inclusão na pauta de votações do projeto que cria um piso salarial aos enfermeiros. Os senadores também poderão analisar o projeto que atualiza a tabela do imposto de renda. A proposta aumenta o valor das isenções e cria novas alíquotas para pessoa física e jurídica. A reportagem é de Érica Christian.
Os líderes partidários pediram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a votação do projeto que cria o piso salarial dos enfermeiros no valor de 7 salários mínimos. Já o técnico de enfermagem poderá ter uma remuneração de 70% e auxiliar de enfermagem e parteiras de 50% do valor dos enfermeiros. O projeto também estabelece uma jornada de 30 horas semanais com pagamento proporcional no caso de uma carga horária superior. O líder da minoria, senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, avalia que este é o momento de valorização dessas categorias.
E eles não têm nem piso, não têm. Não é aumentar o piso, eles não têm piso e não têm hora mínima de trabalho. Então, é um negócio que é de justiça, né? A gente coloca politicamente que é preciso reconhecer não só o heroísmo deles, batendo palma na janela, como, de fato, dando reconhecimento como categoria profissional prioritária.
Os senadores deverão votar na primeira quinzena de maio projetos de refinanciamento de dívidas, de programas de financiamentos para micro e pequenas empresas e de ajuda financeira para profissionais liberais. Segundo Jean-Paul Prates, também estará na pauta a correção da tabela do imposto de renda, aumentando o valor de isenção e criando novas alíquotas para pessoas físicas e jurídicas.
Criamos algumas faixas acima para diferenciar quem ganha R$ 6.000 de quem ganha R$ 60.000. Depois você tem também uma redução para 12,5% da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica e para 7,5% da alíquota adicional. Tem a revogação da isenção dos dividendos, do imposto que seria colocado em cima de distribuição de dividendos.
Os impactos da pandemia na educação brasileira e os principais desafios, um deles a evasão escolar, serão temas de discussão na comissão que acompanha as ações contra a Covid-19. O requerimento foi aprovado hoje. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, é um dos convidados para o debate, além do presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação e representantes do movimento Todos pela Educação. Com a pandemia e a interrupção de aulas presenciais, 5,5 milhões de estudantes brasileiros entre 6 e 17 anos deixaram de estudar em 2020, segundo um estudo conduzido pela Unicef. Autor do pedido da audiência, o senador Confúcio Moura, presidente da comissão, disse que é preciso traçar estratégias que dialoguem com a nova realidade da educação brasileira. A data da audiência ainda será agendada. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.